ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, sol entre nuvens e a temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 4 de maio de 2016. 155 bilhões de reais é o valor cobrado pelo Ministério Público Federal da Samarco para reduzir danos causados pela tragédia de Fundão. Nova Aliança, PSDB anuncia apoio a futuro governo Temer e faz exigências. Relator do processo do impeachment no Senado, Antônio Anastasia, lê parecer daqui a pouco. Base Nacional, MEC entrega segunda versão de documento ao Conselho Nacional de Educação. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
O Ministério Público Federal entra com ação civil pública contra as mineradoras Samarco, Vale e BHP, pedindo a reparação de 155 bilhões de reais pelos danos sociais, ambientais e econômicos decorrentes do rompimento da barragem em Mariana. O valor foi baseado nos gastos com a reparação dos danos decorrentes do derramamento de petróleo no Golfo do México, que, segundo o MPF, teve impacto equivalente ao do desastre de Fundão. No entanto, o procurador José Adércio Sampaio explica que se trata de apenas uma estimativa. Os valores exatos e o cronograma da execução das ações de reparação vão ser definidos após um diagnóstico dos danos, que deve ser feito por uma perícia independente.
Evidentemente que não dá para transplantar todas as ações e todas as medidas que foram adotadas no caso do Golfo do México. Não dava tampouco para transplantar em definitivo os valores e a responsabilização sofrida pela empresa ou pelo grupo. Este caso nos serviu na comparação feita para definirmos um valor provisório, e eu vou insistir na ênfase, um valor provisório do dano ambiental. E por que provisório? Como eu disse, os diagnósticos que nós temos, ainda passados 6 meses, eles ainda não retratam em sua plenitude a extensão do dano.
Segundo a nação de 359 páginas, o órgão formula mais de 200 pedidos. Em um deles, o Ministério Público Federal pede, em uma ação liminar, que as mineradoras depositem um fundo privado próprio, sob gestão e fiscalização de auditoria independente, o valor inicial de R$ 7,7 bilhões, correspondente a 5% da valoração dos danos. O MPF também pede a suspensão de financiamentos e incentivos governamentais às mineradoras. Segundo o órgão, a União e o Estado de Minas Gerais devem responder por omissão, já que há evidências de falhas de fiscalização desde a emissão da licença ambiental até a execução da obra. A ação prevê ainda a recuperação de toda a mata ciliar da bacia do Rio Doce, de 10 mil nascentes e a estruturação do saneamento básico dos municípios afetados. Iniciativas que deverão ser planejadas pelo poder público. O procurador Eduardo Guiara explica as ações que devem ser tomadas para o esgotamento sanitário.
A maioria dos municípios adjacentes à bacia do Rio Doce não possuem saneamento básico. E os que possuíam, alguns sofreram danos em virtude do rompimento da barragem de Fundão. É requerido, então, que os réus promovam uma melhoria do saneamento básico dessas cidades, tanto no que tange à captação de água, com a construção de redes de captação e tratamento de água, e também com a questão do esgotamento sanitário, com a construção de estações de tratamento de esgoto, distribuição de esgoto, etc. Também há pedidos referentes à coleta de lixo e águas pluviais. Todo esse sistema de saneamento básico, ele precisa dessas melhorias, senão qualquer outra medida que for tomada, o resultado necessário de recuperação do rio dificilmente será alcançado.
Segundo o MPF, a tragédia de Mariana revelou uma série de falhas de planejamento de controle e de gestão de riscos, que podem ter contribuído para a sua ocorrência. O rompimento da barragem provocou 19 mortes e a contaminação de recursos hídricos, com danos ao longo de toda a bacia do Rio Doce. A poluição se espalhou pelos cursos de água de municípios mineiros e capixabas e chegou até o mar, no município de Linhares, no Espírito Santo. Populações residentes na bacia também foram impactadas, já que ficaram impedidas de pescar, plantar e criar animais na região atingida. Os danos citados pelo Ministério Público Federal se referem ainda aos prejuízos causados aos municípios com a queda da arrecadação tributária e os gastos gerados com ações para minimizar os efeitos do desastre. Além dos 155 bilhões de reais, a ação pede o pagamento de 10% do valor da causa como indenização pelo período que a população ficou impossibilitada de usufruir do meio ambiente, e ainda outros 10% por danos coletivos morais pelos prejuízos causados à sociedade brasileira e à imagem do país perante o mundo. E na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poniano, avalia se essa ação civil pública pode realmente reparar os danos causados pelo crime ambiental do rompimento da barragem de Fundão.
Professor Marcos Poniano, o senhor acredita que essa ação civil pública vá conseguir, de fato, reparar todos os danos que essa tragédia provocou para o meio ambiente, para a vida das pessoas que dependem ali do Rio Doce?
Bom, boa tarde para todos, né? Mais uma vez é um prazer estar falando aqui com vocês. Nós estamos há 6 meses, né, desse crime ambiental. Não podemos falar mais só em tragédia, porque todas as sinalizações, quer seja da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual e agora do Federal, apontam para um crime ambiental, sendo que esse foi o maior crime ambiental de mineração no mundo. E nós já tivemos oportunidade nessa coluna aqui de questionar muito o acordão que foi feito, principalmente pelo governo federal com a empresa, né? E que praticamente ficou fora o Ministério Público Estadual, a sociedade e as comunidades atingidas. Enfim, foi uma solução que ficou barata e muito boa, de certa forma, para o conjunto da obra que a Samarco produziu, né? Então, primeiro, eu acho que esse novo processo, ele coloca claramente o seguinte: olha, a responsabilidade pelo crime ambiental que existiu foi a Samarco. Então a Samarco não tem como ser colocada como uma empresa boazinha, que está fazendo ações de boa vontade. Isso não diz da realidade do que aconteceu. Quer dizer, na verdade, ela tem uma responsabilidade com a causa, com as consequências, e, portanto, ela tem que arcar com isso. Nós criticamos muito o modelo anterior, que inclusive criou uma fundação sobre a coordenação da própria Samarco. Evidentemente que ela colocou outras pessoas nesse conselho, mas o determinante dessa fundação é a Samarco. Ela estipulou, inclusive, os valores que ela queria colocar em épocas em que ela vai colocar. Então, assim, se prevê 4 bilhões inicialmente nos próximos 2 anos. Quer dizer, na verdade, fica barato para quem produz um dano, um prejuízo, que provoca um dano, um colapso imediato, né, à vista, e paga isso a prazo, né? Então, de certa forma, o dano, o crime ambiental passa a ser compensador, né? Porque você pode provocar um efeito imediato e parcelar isso em suaves prestações. E 20 bilhões realmente era um valor que a gente questionava muito em função do montante do dano produzido, né? Nós estamos falando para mais de 600 quilômetros de rio, né, que foi danificado, que foi impactado, que mudou o ecossistema, mudou mata ciliar, teve destruição de nascente, de cursos d'água. Quer dizer, isso diz de um impacto de uma monta muito maior, né? Então, me parece que esse valor que o Ministério Público Federal hoje coloca, ele é muito mais realista em relação ao que foi produzido do que aquele acordão absolutamente inconveniente, né, sob o ponto de vista social e econômico, que prevê um repasse para longo de 15 anos de cerca de 20 bilhões. Né? Então, me parece que esse valor de perdas, porque teve perdas de propriedade, teve perdas de vida humana, teve perdas materiais, teve perdas ambientais, ecológicas, complicadíssimas de se reaver ou de se tentar minimizar. Então, me parece que esse é um valor mais realista para o tamanho do impacto do crime ambiental produzido.
Essa ação civil pública, ela não diz nada com relação às operações da Samarco, inclusive na região onde isso ocorreu. O senhor tem notícias de movimentações nesse sentido, de que a empresa pode ser, né, punida no sentido de parar de produzir, de parar de continuar a exploração?
Essa é uma outra questão que está no mote dessa história, né? Porque naquele acordão que a Samarco fez e que previa aquele acordo dos 20 bilhões, Uma das questões que a empresa colocava era exatamente a possibilidade dela voltar a operar. Me parece, o que nós temos tentado acompanhar, que ela chegou até encaminhar para a SEMAD, né, uma perspectiva de voltar a reiniciar o processo de produção naquela área. Então a gente tem que ficar atento e a sociedade tem que se mobilizar para que projetos que tornam o licenciamento ainda mais frágil do que ele está, a possibilidade de termos mais consequências ambientais e sociais são enormes.
Tá certo. Professor Max Pernando, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, obrigado a todos. Obrigado. Lembrando que nós já soltamos agora o número da revista do Manuelzão. Então, quem quiser pode procurar no nosso site www.manuelzão.fmg.br, nas drogarias Araújos e, enfim, a gente distribui em outros pontos da cidade.
Fica a dica aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, professor.
Um abraço.
A coluna Meio Ambiente vai ao ar toda semana, aqui, toda quarta-feira aqui no Jornal FMG, com o professor Marcos Poliano. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Saúde.
O Brasil registra 1.880 casos de influenza de todos os tipos até o dia 23 de abril, segundo o Ministério da Saúde. Desse total, 1.571 foram ocasionados pelo subtipo H1N1, sendo 988 apenas em São Paulo, que já provocou 290 mortes. O Ministério também informou que quase 43% do público-alvo já foi imunizado contra a doença. A meta do governo é vacinar até o dia 20 de maio pelo menos 80% das 49 milhões e 800 mil pessoas com maior risco por complicações decorrentes da influenza. Em Minas, 35% do público-alvo já foi imunizado. Os grupos prioritários são idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos, profissionais de saúde, gestantes, indígenas, pessoas com doenças crônicas e as privadas de liberdade. A campanha segue até o dia 20 de maio.
Trânsito.
Um acidente entre um carro e uma moto na rua Padre Pedro Pinto deixa o trânsito complicado na altura do bairro Maria Helena. Há trânsito intenso na região da Nossa Senhora do Carmo, na Savassi, devido aí ao horário, mesmo a grande movimentação de veículos. O trânsito é intenso também na obra na BR-262, na altura de Juatuba, devido a obras no local. Agora, 12h45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o PSDB sela apoio ao futuro eventual governo Temer.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
A Petrobras vai vender as suas operações na Argentina e no Chile. Na Argentina, a filial que trabalha com exploração será passada para a Pampa Energia pelo valor de US$ 892 milhões. No Chile, as operações de distribuição de combustível vão ser vendidas para a empresa Southern Cross Group por US$ 490 milhões. A venda faz parte do plano de desinvestimento da empresa, que tenta sanar as contas em virtude do rombo causado por desvios revelados na Operação Lava Jato, além da baixa internacional do preço do petróleo.
Política.
O senador mineiro Antônio Anastasia, do PSDB, apresenta daqui a pouco, na Comissão Especial do Senado, o parecer do processo de impeachment. A leitura será a partir de 13h30 e, logo depois, será concedida vista coletiva aos membros do colegiado. Amanhã, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresenta as considerações finais sobre o processo e, na sexta, os senadores devem votar o relatório, que, se aprovado, será levado ao plenário já na próxima segunda-feira. E agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Soraya Fidelis. E a Soraya tem informações sobre a manifestação ontem do PSDB de dar apoio ao eventual governo Temer. Eles fizeram uma lista de reivindicações, de pontos aí para serem atendidos. Não é isso mesmo, Soraya? Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Olha, na agenda emergencial Tucana para o Brasil, com 15 propostas do PSDB, que se torna então aliado do eventual governo Temer, do PMDB, estão, dentre outros pontos, Vinícius, a preservação da Operação Lava Jato, a manutenção e qualificação dos programas sociais, além da responsabilidade fiscal para que o governo, o futuro governo Temer, caso passe, né, o impeachment na votação do plenário do Senado já na próxima segunda-feira, né, e aí com essa decisão a presidenta Dilma fica afastada por até 180 dias, o presidente nacional do PSDB, o senador mineiro tucano Aécio Neves, Vinícius, classificou a Carta de Princípios e Valores para o Novo Brasil, entregue ontem a Temer, como um belo roteiro, que foi aprovado ontem pelos governadores, pelas bancadas do PSDB no Congresso e pelos integrantes da Executiva Nacional do partido para retirar o país da atual crise econômica, social e moral. E em entrevista coletiva, Aécio Neves disse que, na reunião com Temer, reiterou a decisão conjunta do partido de não indicar nomes para ministérios e cargos federais.
Começam pela reforma política, passam pelas questões na área econômica, chega a questões na área social. Portanto, eu acho que é um belo roteiro emergencial para um país que vive as dificuldades que vive o país. Fizemos, portanto, o nosso papel institucionalmente, o documento está entregue, nosso apoio congressual será absoluto, mas ele não precisa, do ponto de vista de ocupação de cargos, se preocupar com o PSDB.
Vinícius, essa proposta Tucana, ela tem a intenção de dialogar com o programa PMDBista, uma ponte para o futuro, que foi anunciado em outubro de 2015, uma checagem que foi feita pela primeira plataforma multimídia brasileira de cobertura diária, dedicada à verificação do discurso político, chamada Aos Fatos. Ele verificou as diferenças e semelhanças entre o que os tucanos prometiam na campanha presidencial de 2014, e ela aponta que a carta do PSDB traz ideias conflitantes com aquelas defendidas pelo PMDB em 2010 e 2014, quando foi vencedor na chapa presidencial encabeçada por Dilma Rousseff. Cita, por exemplo, o Vinícius, que, dentre outras coisas, uma curiosidade: as atuais propostas tucanas trazem mais pontos em comum na área social com os projetos defendidos e instituídos nos governos petistas de Lula e Dilma do que com as próprias diretrizes defendidas pelo alto escalão PMDBista. Exemplo disso, Vinícius, é que enquanto o PMDB não se define sobre a readequação de programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, o PSDB estabelece nessas propostas aí como prioridade também a ampliação ao lado do Pronatec, do Ensino Técnico e do FIES e do ProUni de financiamento estudantil. Se no cenário de crise econômica, né, Vinícius, vai haver dinheiro ou não para tal ampliação, cabe a aguardar. Mas, entretanto, com ou sem belo roteiro do PSDB, o Henrique Meirelles, que é o nome certo para o Ministério da Fazenda, que esteve reunido ontem com Temer no Palácio do Jaburu, disse à imprensa, que o aguardava do lado de fora, que estão debatendo fórmula para limitar os gastos públicos. A tese de reduzir a dívida pública para gerar superávites primários já vem sendo defendida por Meirelles desde o final de 2015, quando participou do debate no Instituto Milênio.
Uma solução que é, evidentemente, a diminuição das despesas públicas, ao invés de garantia simplesmente de despesas asseguradas pelas normas legais e constitucionais.
E fora Meirelles, né, Vinícius, que é realmente que é o mais cotado aí para o Ministério, está todo mundo louco para ir para o governo Temer, é o que apontou o ex-ministro economista formado pela USP, Delfim Neto, em entrevista no mês passado à jornalista Mariana Godoy na Rede TV.
Está todo mundo louco para ir para o governo. A quem o Temer convidar, vai para o governo, porque ninguém vai se recusar.
Vinícius, e para terminar, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que assim como o PSDB entregou ontem ao vice-presidente Michel Temer o documento intitulado Uma Agenda para o Brasil, com uma série de propostas do partido para o Brasil superar a crise, Carlos Siqueira disse a Temer que a decisão sobre participar ou não do eventual governo vai ser tomada pela Executiva Nacional do partido, que vai se reunir na próxima terça-feira em Brasília. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E o Conselho Universitário da UFMG divulgou mensagem assinada pelo reitor Jaime Ramires, em que manifesta preocupação com o atual momento político do país, caracterizado por episódios de desrespeito a valores democráticos consagrados na Constituição. A UFMG defende o exercício pleno das instituições responsáveis pelo cumprimento das leis em sua atuação ampla e imparcial no combate à corrupção e aos desvios éticos. O Conselho Universitário também aprovou uma moção de apoio ao posicionamento do reitor e da diretoria da Faculdade de Direito em rechaçar a decisão judicial que proibiu reuniões no centro acadêmico da unidade para debater questões relativas ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para iniciar a investigação contra a presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. O pedido é baseado na delação do senador Delcídio do Amaral. Ele acusou a presidenta e Lula de terem interesse em nomear o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro, para barrar as investigações da Operação Lava Jato e libertar empreiteiros presos. Na época, Cardoso ocupava o cargo de ministro da Justiça. Vai caber ao ministro Teori Zavascki, relator do processo da Lava Jato no Supremo, a decidir pelo andamento da investigação. Durante o lançamento do Plano Safra 2016-2017, na manhã de hoje, Dilma comentou o processo e disse que a investigação só vai provar que a delação de Delcídio foi mentirosa. E por falar em Delcídio, foi lido hoje o relatório recomendando a sua cassação ao Conselho de Ética do Senado. A votação será amanhã, às 9 da manhã. Ele, por sua vez, pediu uma licença de 100 dias para tratar de assuntos particulares. E durante esse período, ele não pode ser cassado. E agora vamos para a política mineira. O governo de Minas protocolou hoje na Assembleia uma proposta de reforma administrativa do Estado. Vão ser criados oficialmente os 17 territórios de desenvolvimento e 2 bilhões de reais vão ser contingenciados. 67 mil cargos vagos na administração pública vão ser excluídos definitivamente. 11 órgãos vão ser extintos e terão suas funções incorporadas por secretarias e autarquias. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico deixa de existir. A Secretaria-Geral da Governadoria será incorporada à Secretaria de Governo e pelo Gabinete Militar do Governador. Já a Secretaria de Defesa Social será desmembrada em duas pastas, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Prisional. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana ganha um novo nome, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional... É a Secretaria de Estado de Desenvolvimento das Cidades e Política Urbana. A Rede Minas e a Rádio Inconfidência vão ser submetidas à Empresa Mineira de Comunicação a ser criada. E no Minas Gerais, o Diário Oficial do Estado tem a exoneração de dois secretários do governo Fernando Pimentel. Deixa um secretariado, Paulo Guedes, que chefiava o desenvolvimento do Norte e Nordeste, e Tadeu Martins Filho, à frente do... Não, acho que Luiz Tadeu Leite Filho, à frente do Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana. Ambos retomam seus mandatos na Assembleia Legislativa e vão ser substituídos pelos atuais secretários adjuntos. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a segunda versão da Base Nacional Curricular Comum é entregue pelo Ministério da Educação.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Ô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Ó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Internacional.
O senador Ted Cruz, do Texas, desistiu de concorrer nas primárias que vão indicar o candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Dessa forma, Donald Trump tem um caminho praticamente livre para ganhar a nomeação. Ele ainda terá de disputar com John Kasich, que tem poucos delegados até agora. Do lado democrata, Bernie Sanders venceu as primárias no estado de Indiana, mas segue atrás da concorrente Hillary Clinton para ser representante do partido na disputa pela Casa Branca. A segunda versão da Base Nacional Curricular Comum é entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação. As informações com Karenina Moss, da Rádio MEC.
Segunda versão da base é entregue ao CNE. Depois de um extenso debate envolvendo toda a rede de ensino e a sociedade brasileira, o Ministério da Educação entregou nesta terça-feira ao Conselho Nacional de Educação a segunda versão do texto da Base Nacional Comum Curricular. Na ocasião, o documento também foi entregue à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, e ao Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSEDE. Nessa fase, segundo o ministro Aloysio Mercadante, de acordo com o cronograma estabelecido para o processo de construção da base, serão realizados seminários nos estados e municípios para ajustes finais no documento que deverá fixar os conteúdos que os estudantes devem aprender a cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio.
A base, ela vai assegurar os objetivos e direitos de aprendizagem. Ou seja, qualquer estudante, em qualquer série, em qualquer escola do Brasil, tem que ter um direito básico, tem que ter um objetivo, um direito básico de aprendizagem. É isso que ela procura assegurar. Paralelamente, a base, ela vai deflagrar um processo muito rico de aprimoramento na formação dos professores, de aprimoramento na produção de livro didático e nas avaliações do INEP. Tudo isso será revisitado a partir da Base Nacional Comum Curricular.
O presidente do CNE, Gilberto Garcia, lembra que o Conselho tem agora a responsabilidade de conduzir os trabalhos de conclusão do texto da Base Nacional Comum Curricular.
Entendemos que esse texto traduz um profundo compromisso da sociedade brasileira com a educação básica. Entendemos também que no recorte do Plano Nacional de Educação, esse texto é o que no momento melhor traduz o compromisso de uma pátria educadora.
Para o presidente do CONSED, Eduardo Deschamps, essa é a conclusão de uma etapa importante para o CNE, o próprio Conselho e a Undime.
Será um grande legado que cada um de nós dessa geração dará à educação brasileira, que é a elaboração em conjunto de um documento dessa natureza. Nós temos um compromisso com os 45 milhões de estudantes brasileiros, nós temos um compromisso com os 93% dos professores que indicaram a importância da elaboração de uma base nacional comum de uma recente pesquisa, mas principalmente nós temos um compromisso com os 200 milhões de brasileiros.
Segundo o que disse o presidente da Undime, Alessio Costa Lima, as estratégias de articulação e mobilização de todos os envolvidos colaboraram para o trabalho que foi feito até aqui, respeitando divergências e pontos comuns a cada região.
Foi fundamental, acho que isso aí já deu o tom de que base nós de fato estávamos precisando e querendo para o nosso país. Uma base que dialogasse com a teoria, mas com a prática docente.
O ministro Mercadante destacou alguns pontos que foram aprimorados nessa segunda versão da base, como, por exemplo, a educação infantil, que agora tem uma separação por faixas etárias, com uma política específica de aprendizagem para cada uma delas. E a proposta de um currículo mais flexível no ensino médio, com mais ênfase no ensino técnico profissionalizante. Para saber mais, acesse basenacionalcomum.mec.gov.br. Karenina Moss para a Rádio do MEC.
Serviço.
Termina hoje o prazo para tirar o título de eleitor ou transferir o domicílio eleitoral. Para tirar um título, basta levar documento de identidade original com foto. Não são aceitos carteira de habilitação e passaporte, além de comprovante de endereço recente. E para os brasileiros maiores de 18 anos do sexo masculino, comprovante de quitação com o serviço militar. Para transferência do domicílio eleitoral, é preciso procurar o cartório de sua nova residência, portando título ou um documento de identidade original com foto e comprovante de residência. A relação dos cartórios eleitorais está disponível no site www.tre-mg.jus.br. tre-mg.jus.br. Dúvidas podem ser tiradas no Disque Eleitor no telefone 148. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.